Renata Rubian, especialista em Políticas e Desenvolvimento Sustentável do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É um prazer tê-la aqui na Rádio ONU, Renata.
Muito obrigada, Edgar. É um prazer é meu também.
Renata, bom, vamos falar hoje sobre os objetivos 1 e 8, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que expiram esse ano. O prazo para conclusão é em dezembro. E eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, de uma forma geral, o que são esses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e o que motivou o seu estabelecimento há 15 anos.
Ok, Edgar. Na verdade, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que são originados da Declaração do Milênio, que foi um documento global, que foi acordado entre os 189 líderes mundiais em 2000, prover uma agenda de redução de pobreza, né, com 8 objetivos claros, mensuráveis, com 21 metas e 60 indicadores para monitoramento, né? E, na verdade, essa agenda de desenvolvimento cobre objetivos claros, desde a redução da pobreza e fome, como a universalização da educação básica, a promoção da igualdade de sexos, autonomia da mulher, a redução da mortalidade infantil, a melhora da saúde materna, né? O combate à AIDS, malária e outras doenças tropicais e também a questão da sustentabilidade ambiental, né? Assim como as parcerias que são necessárias para atingir essas metas.
Renata, bom, o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio número 1 é erradicar a pobreza extrema e a fome. Eu queria que a senhora falasse de forma geral sobre isso, mas também, é possível dizer que esse objetivo será alcançado?
Quando a gente olha na meta específica, né, que é o objetivo 1, de redução da pobreza e redução da fome, o que a gente vê, na verdade, é que apesar de termos alcançado, né, globalmente essa redução da pobreza extrema, né, hoje em dia, se você olhar nos dados, a linha internacional é de US$ 1,25 por dia, né? US$ 1,25 por dia. E o que a gente vê é que a evidência de que a pobreza reduziu globalmente de 36% em 1990, né, que é a data quando os dados estatísticos estavam disponíveis, para 15%, né, atualmente. Então, essa meta já foi atingida, né?
E é um grande avanço, né?
Absolutamente, mas a questão é quando você faz o dado desagregado, né? Globalmente atingimos essa meta em questão absoluto, né? Mas a gente ainda reconhece a questão da desigualdade, né? Desigualdade entre as várias regiões globais, desigualdade entre os países e desigualdade dentro dos próprios países, né? Por exemplo, 80% das pessoas que estão vivendo em pobreza extrema moram na Ásia e na África subsaariana, tá? Em 2011, a estimativa é que somente cinco países, concentravam 60% das pessoas que estavam vivendo em pobreza extrema, né? Esses cinco países são Índia, Nigéria, China, Bangladesh e a República Democrática do Congo. Também não é uma coincidência que são países populosos, né? Que têm uma população bastante alta e que o desafio de atingir a meta de redução da pobreza extrema também é alto.
Bom, vamos pular agora para o objetivo 8, que é o desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento. Uhum. E esse objetivo tem 6 metas, né? A senhora pode explicar um pouquinho sobre isso?
O objetivo de parcerias, na verdade, ele propõe várias mudanças. Primeiro, é uma mudança no sistema financeiro internacional, atendimento a demandas específicas dos países em relação a questões comerciais e financiamento externo, né? E essa é uma área, na área de comércio, que teve muito pouco avanço. Né? A gente viu que várias negociações internacionais na área de comércio não progrediram, né? E também tem a questão das necessidades dos países insulares, né? De acesso ao mar, né? Também de questão do comércio. A negociação da dívida dos países, né? A dívida externa das nações endividadas. Essa área foi uma área que teve bastante progresso, né? de perdão da dívida de vários países. A questão do acesso, ampliação de acesso a medicamentos, né? Então, tem toda essa questão do relacionamento com as empresas farmacêuticas e a questão da tecnologia da informação e comunicação, né? Que seria uma área que avançou tremendamente, que é a questão da telefonia celular e acesso à internet, né, que é um progresso enorme. Então, se a gente olha em termos de dados estatísticos, a gente vê que a questão da assistência oficial ao desenvolvimento, de forma como foi medida, em termos absolutos, na verdade, cresceu de 1990 até hoje.
Sem dúvida alguma. Bom, Renata, falamos aí de Brasil, de África. Isso. E eu queria saber de você, como andam os países lusófonos? Somos 250 milhões de pessoas. Como estão os objetivos 1 e 8 nos nossos países?
Okay. Os países de língua portuguesa, na verdade, é uma cesta assim, de resultados assim, bem assim, variados.
Bem diverso.
Né? Bem diverso. A gente vê que o Brasil, por exemplo, é um país que, na verdade, adotou várias metas dos ODMs de uma forma mais ambiciosa. Né? Ambiciosa de que forma? Por exemplo, a meta de redução da pobreza para o Brasil não é reduzir de 50%. A meta de redução da pobreza do Brasil, que o governo adotou, é de reduzir por 25%, né, a incidência da pobreza extrema. Então, é uma meta ambiciosa. Né? A meta de redução de fome no Brasil também não é de redução de fome, de incidência da fome por 50%. É uma meta de erradicação da fome. Né? Então, o que faz essas metas serem mais ambiciosas para o Brasil, para que serem atingidas. Né? O que a gente vê é que o Brasil, na verdade, já atingiu a meta internacional, né, de pobreza extrema, de $1.25, mas existem vários desafios. Né? Então, são as regiões Nordeste, as regiões do Norte, onde a incidência de pobreza extrema ainda é um problema agudo e crônico. E também existe o problema das imigrações. Né? Então, nos grandes centros urbanos, né, os conglomerados, né, nessas áreas periurbanas, né, que a gente chama, também é um problema de incidência de pobreza para o Brasil. Né? Mas grande progresso já foi feito nesse avanço de erradicação de pobreza e de erradicação de fome também, né? Graças aos vários programas que o governo pôs, né, inclusive o programa de Fome Zero, né, e o programa de Bolsa Família, né, que foi realmente um programa de sucesso, considerado sucesso internacional, e que o Brasil vem exportando, na verdade, como se diz, não, a tecnologia do conhecimento, né, de aplicação desse sucesso para outros países, né. Um país interessante, por exemplo, é o Timor. Né, o Timor, com toda a sua história, né, de conflito, que é um país novo, né, que a gente considera dentro do grupo dos países de língua portuguesa, que tem um desafio enorme, ainda não atingiu a meta de redução da pobreza. Na verdade, existe um desafio enorme na questão de coleta de dados estatísticos para estimar precisamente a pobreza e para calcular o desemprego no Timor. Mais investimentos vão ser necessários nessa parte de estatística, mas a gente vê que o Timor é um sucesso, na verdade, na redução da mortalidade infantil e na melhoria da saúde materna. Então, o sucesso do Timor, na verdade, dá muita esperança para os países até vizinhos asiáticos que estão lutando para reduzir o problema da mortalidade materna, né, e da mortalidade infantil, para poder ver o sucesso em termos de políticas de Timor, como poder
servir de exemplo.
Exatamente. Então, o Timor tem vários desafios, né, continua com vários desafios na questão da pobreza, na questão da educação, na questão da proteção das florestas, né, que inclusive vai ser um desafio enorme na nova agenda, né, de sustentabilidade, né, proteção das florestas, mas nessa questão da saúde de Timor é um caso de sucesso. No caso dos países africanos, a situação um pouco, realmente, é uma situação complexa. Né? A gente vê, por exemplo, Angola e Moçambique, que tem um crescimento econômico astronômico, né, em vários momentos durante os MDGs. Né? A Angola é um país que tem a gente sabe muito bem que aqui são todas as riquezas, né, de riquezas naturais, com diamantes e petróleo, mas infelizmente, no caso da Angola e do Moçambique, esse crescimento econômico não se traduziu num ganho para as populações mais pobres, né? Num, se traduziu numa redução da pobreza, né? Não no nível que se poderia esperar, né? Então, a pobreza reduziu no Moçambique a um certo nível, mas poderia ter sido mais acelerada, né? Então, esse desafio vai continuar para esses países, né? Continuando com a agenda de sustentabilidade. No caso do Cabo Verde, a gente vê que o crescimento econômico foi moderado, não comparado com Angola e Moçambique, mas teve uma redução da pobreza que foi considerável, né? O Cabo Verde, na verdade, os desafios do Cabo Verde vão ser a questão da mudança climática, né? A questão da sustentabilidade, como um país insular, né? Então, nessa nova agenda vai realmente ter um papel significante para o Cabo Verde, né? Outros países como Guiné-Bissau e Guiné-Equatorial, né, tiveram mais desafios, né, por causa da questão da estabilidade e da localização, né, da estabilidade política, né, e realmente não fizeram tanto progresso na questão da redução da pobreza. A maioria das metas não foram atingidas, né? Ou basicamente todas as metas não foram atingidas, no caso desses dois países. E a questão dessa, como a gente diz, né, que é a parte não terminada, né, a agenda incompleta dos ODMs, né, vai continuar para esses países, dando seguimento durante a agenda de sustentabilidade, né?
Pois é, e falando sobre a nova agenda de desenvolvimento sustentável, que vai ser firmada em setembro, isso, pela ONU e com os líderes mundiais, como a redução da pobreza, a igualdade de empregos e a parceria para o desenvolvimento, como elas se encaixam nessa nova agenda?
Eu gostaria de chamar a atenção aos princípios, né, dessa agenda de sustentabilidade, o que afeta essa agenda incompleta dos ODMs, que vai ser incluída dentro dessa agenda de sustentabilidade, né? O primeiro princípio que eu gostaria de chamar a atenção é o princípio da integração, né? Que essa agenda, na verdade, ela baseia de um propósito de ter um equilíbrio, né, entre a consideração dos fatores sociais, os fatores econômicos, né, o funcionamento da economia, né, e os modelos de crescimento econômico e o meio ambiente, né? Então, a interação da redução da pobreza com a economia, né, o crescimento dos vários modelos, produção, consumo e como a gente vive e interage com o meio ambiente, né? O crescimento da população e consumo é uma questão muito importante dentro dessa agenda, como a gente sabe, né? E um outro princípio que eu gostaria de chamar a atenção é o princípio da universalidade. O princípio da universalidade, o que a gente vê, tem duas dimensões. Uma é que essa agenda vai ser aplicável a todos os países. Não é uma agenda como foi a agenda dos ODMs, vista como uma agenda somente para os países em desenvolvimento. É uma agenda aplicável a todos os países, países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? E o que a gente vê também é que essa agenda propõe metas universais, né? Enquanto nos MDGs, nos ODMs, a gente tinha metas que tinha alcance redução da pobreza por 50%, nessa nova agenda de sustentabilidade, a gente está dizendo de erradicação, né? Eliminar, né?
Já acabar, é um grande passo, realmente.
Exatamente, acabar com a pobreza extrema até 2030. Então, acabar mundialmente, né, com a pobreza extrema até 2030. Da mesma forma, com a questão da fome, né? Então, seria a erradicação da fome globalmente, né? Então, isso é um desafio enorme. Se a gente pensar na questão dos países, né? Que na maioria dos países que não tiveram um grande progresso, né? Que não fizeram um progresso contínuo nos ODMs, foram países que em conflito, né? Ou países afetados por desastres naturais, ou países afetados por, né, mudanças climáticas, né? Então, isso realmente vai mudar a forma como a gente vê o desenvolvimento, né? E a questão da parceria é muito importante, né? Que aqui vai entrar não só governos, né? Mas sociedade civil, né? Cada cidadão tem um papel, né? De não só como beneficiário, mas como agente, né? De fazer e contribuir para a implementação dessa nova agenda global de redução de pobreza e do setor privado, né?
Perfeito. Renata Rubian, especialista de Políticas e Desenvolvimento Sustentável do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Muito obrigada, Edgar. O prazer é todo meu.